Continuando sobre o conceito das berachot, nós falamos um pouco sobre o conceito e as regras e leis das berachot que se faz de manhã. E eu queria dar uma pincelada, pelo menos, no geral, dessas berachot que nós falamos de manhã. Começando pela brachá que nós fazemos de manhã cedo, de Al Netilat Yadayim. Que, na verdade, esta é uma brachá que nós fazemos não só aqui, e é uma brachá que é uma brachá das mitzvot, que nós ainda não abordamos sobre esse assunto de Birkat HaMitzvot. Nós estávamos falando sobre as brachot de louvor, e aí nós passamos para as brachot da manhã. Mas, de qualquer forma, em primeiro lugar, nós já falamos sobre isso uma vez, foi um conceito, nós abordamos sobre o conceito de Baruch. Mas só para também se entender, não partir do nada aqui, todas as brachot começam com Baruch Atah Hashem. E é muito comum as pessoas traduzirem Baruch como abençoado seja. Só que essa tradução é problemática, é esquisita. O que significa Deus abençoado? O que exatamente você está declarando a dizer que Deus é abençoado? Será que Hashem precisa da nossa bênção? Deus já é. Ele é abençoado. Não precisa você abençoar ele. E por isso o conceito de Baruch, na realidade, não é esse. Baruch é uma palavra que vem de brechá. Brechá é piscina. Quer dizer, como é usado hoje em dia. Mas brechá quer dizer algum lugar que tem uma alta concentração de água ou de qualquer coisa que seja. Baruch significa, você está dizendo que Hashem, entre aspas, tá? Só para dar para entender o conceito, é uma piscina de bênçãos. Uma piscina de energias. Ou seja, que a melhor forma de se traduzir Baruch é a fonte das bênçãos é Deus. Hashem é a fonte das bênçãos. E é isso que você declara quando você fala Baruch. Está dizendo que Hashem é a fonte das brachot. Ou ainda, existe também um outro conceito, que Baruch significa da linguagem de aumentar. E quando você fala Baruch para Hashem, você está fazendo uma prece, e ansiando e pedindo pelo momento que Baruch atah Hashem, que Hashem vai ser engrandecido, ou seja, vai ser reconhecido por toda a humanidade, como nós falamos sobre isso também no Kaddish e em muitos outros momentos, o famoso versículo Vayashem lemelech al kol haaretz, Hashem vai ser o rei por toda a terra, quer dizer que hoje em dia, infelizmente, Deus não é reconhecido como o Deus absoluto, ele não é reconhecido por todo mundo. Vai chegar um momento que todos os povos e todas as pessoas e todos os seres humanos vão reconhecer que Hashem é único. Quando você fala Baruch Atah Hashem, existe uma intenção de Baruch, que Hashem é a fonte daquilo que nós temos, a fonte das bênçãos. E também Baruch, você está falando para o futuro. Baruch, que Hashem seja engrandecido, onde você está, Baruch de Rabá, de engrandecer. Onde você está pedindo nestas palavras para que Hashem seja engrandecido, ou seja, que ele seja reconhecido por todo mundo. Atá, uma forma, segunda pessoa, você. Isso demonstra a proximidade, a intimidade que Deus permite que nós tenhamos com ele. Senão nós não poderíamos falar assim. Deus permite que nós falemos com segunda pessoa porque Deus quer esta intimidade conosco. Hashem é o nome de Hashem, que se escreve Yud Kei Vav Kei, e se lê Adô, como nós falamos. O significado desse nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, representa o fato de Hashem estar sempre, ser infinito. Infinito em relação ao tempo. Então, essa palavra Yud Kei Vav Kei é uma junção do tempo, dos três tempos verbais. Hayá, Hové e Yihye. Era, é e será. E a forma que se fala representa a Adnut, é alguém que é o senhor, senhorio. Eloqueino, Hashem é o nosso Deus, Eloqueino, nosso Deus. Isso também demonstra a proximidade que nós temos com Hashem. E Eloquim representa a potência, onipotência de Hashem. Melech Haolam, o rei do universo. Rei do universo, na verdade, é uma forma que se traduz, porque Olam normalmente é universo. Mas na realidade, na Brachá, Melech Haolam não é só isso. É muito mais do que isso. Porque Olam representa os mundos, representa a existência, representa tudo. Então, Melech Haolam quer dizer que Hashem é aquele que é o rei de tudo, em todos os momentos, em todas as épocas. Desde a criação do mundo, não, muito antes disso, porque Hashem sempre foi. Então, desde que, e até. Então, isso representa que Hashem é rei do infinito, porque Hashem é infinito. Bom, finalmente, no caso da Brachá de Netlat Yadayim, nós falamos Asher Kideshanu Bemitzvotav, e se Deus quiser nós vamos ter que falar bastante sobre isso, provavelmente, quando falamos sobre as mitzvot, que é uma Brachá de mitzvot, mas Asher Kideshanu Bemitzvotav significa que Hashem nos santificou com as suas mitzvot. Por intermédio disso, que nós cumprimos as mitzvot, nós santificamos o nosso corpo. Você faz uma mitzvah, esta mitzvah envolve alguma parte do corpo. As mãos, os pés, o ouvido. Depende de cada mitzvah. E você santifica essas partes do corpo por intermédio das mitzvot. Você eleva essas partes do corpo. E finalmente, nós falamos, Vetzivanu, e você nos ordenou, Al Netilat Yadayim. Sobre o Netilat Yadayim. Agora, Netilat Yadayim, o que significa? O que significa Netilat Yadayim? A tradução normalmente é do que nós fazemos. Que você lava as mãos, mas não é isso. Netilat Yadayim não é lavar as mãos. Netilá é elevar. Netilá é elevar. Al-Netilat Yadayim quer dizer sobre a elevação das mãos. Porque quando você faz esse tipo de lavagem, que não é bem uma lavagem, né? Você eleva as mãos. Você está purificando as mãos, você está fazendo as mãos ficarem elevadas. As mãos passam por um estado ruhani, espiritual, mais elevado do que estava antes. Então, isso é basicamente o que nós falamos nessa brachá. E o conceito desta brachá, primeiro, lógico que tem que fazer Netilat Yadayim antes. Você não está fazendo uma brachá sobre o ar. A brachá é sobre essa mitzvah que você faz de manhã. Por que que nós fazemos Netilat Yadayim de manhã cedo? Existem alguns motivos. Primeiro motivo é porque quando nós dormimos, as nossas mãos estão sem a nossa mente controlando elas, e elas podem mexer em qualquer parte do corpo. Durante o dia você sabe, se você coçou as costas por dentro, falando, não por fora da blusa. Se só coçou por dentro, ele sabe que ele coçou. E agora, para poder estudar a Torá, fazer tefilá, tem que lavar a mão. Então a pessoa vai lavar a mão. A pessoa coçou o pé, o que for. Qualquer parte coberta do corpo precisa lavar as mãos. Durante o dia você está ciente do que você está fazendo, mas quando a pessoa dorme, não está ciente. E ele muitas vezes coça qualquer parte do corpo, ou mexe em qualquer parte do corpo. Então por isso ele precisa lavar as mãos de manhã, para poder fazer o tefilá, poder estudar a Torá. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque quando nós dormimos, uma partícula da nossa alma se desconecta do nosso corpo e se eleva para recarregar. De manhã cedo, essa partícula volta para o corpo. Só que toda vez que sai uma parte de santidade, de qualquer coisa que seja, forças de impureza tomam esse espaço livre. O que acontece quando a pessoa dorme? Uma partícula da alma sai da pessoa. Então, forças de impureza tomam conta dessa parte. Quando a pessoa acorda, volta para ele essa partícula da alma. E a força de impureza sai do corpo, mas ela fica nos dedos das mãos. Para tirar essas forças de impureza, nós temos que fazer Netilat Yadayim. Pontas dos dedos, quer dizer, nos dedos, né? Não na mão inteira. Por isso que basta em Yom Kippur, Tisha B'Av, se fazer Netilat Yadayim apenas nos dedos. Mas o ideal é que se faça na mão inteira. Por isso que em todos os dias se faz na mão inteira. Esse é mais um motivo para fazer Netilat Yadayim de manhã. Além disso, de manhã cedo, nós somos uma criatura nova. Justamente por conta de receber essa partícula da alma, nós nos renovamos. Como se a pessoa tivesse nascido de novo. E aí entra um outro detalhe. Nós vamos iniciar o serviço divino. Primeiro com tefilá, a reza de Shacharit. Como nós vamos iniciar o nosso serviço a Hashem? Da mesma forma que os Kohanim, no templo sagrado, antes de iniciar o serviço, precisavam lavar as mãos e os pés, nós também temos a obrigação de lavar os pés, porque eles andavam descalços no Beit HaMikdash, então fazia parte também purificar os pés. Nós temos que lavar as nossas mãos antes de iniciar o serviço a Hashem. E por conta disso, nossos sábios atribuíram a esse Netilat Yadayim que se faz de manhã uma brachá. Normalmente você está acostumado a fazer essa brachá quando lava as mãos, faz Netilat Yadayim para comer pão. Mas de manhã se faz essa brachá também. Então essa brachá deve ser feita depois do Netilat Yadayim, logicamente. E nós mencionamos, se não me engano, umas duas semanas atrás, que se costuma fazer duas vezes Netilat Yadayim de manhã. Uma vez faz Netilat Yadayim assim que a pessoa acorda. O ideal é que esteja esse Netilat Yadayim o mais próximo da cama, por isso muitas pessoas costumam deixar uma caneca com uma bacia ao lado da cama para fazer Netilat Yadayim assim que acorda, antes de começar a passear, de começar a levantar, de começar a se vestir. Se não, que a pessoa vá até o toalete próximo do quarto e faça Netilat Yadayim. Então, isso é o Netilat Yadayim que se faz para tirar as forças de impureza que estão nas mãos. Senão não pode nem mexer nos olhos, na orelha, etc., enquanto não se lavou as mãos no Netilat Yadayim de manhã. Aí a pessoa vai se vestir, vai ao toalete e tudo mais, se escovar, tchau, 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 tchau. Pronto, tá pronto? Ótimo, agora faz o Netilat Yadayim de novo. Netilat Yadayim depois que a pessoa está totalmente pronta e logo em seguida desse Netilat Yadayim se faz a brachá de Al Netilat Yadayim. Depois tem as demais brachot que nós vamos abordar, se Deus quiser, nos próximos dias.